Pesquisa mostra como Machado de Assis passou de um escritor deslocado a autor central na literatura brasileira. Dinheiro para áreas de conservação é distribuído de forma desigual no país. Estudo analisa a vegetação que cresce sobre afloramentos de minério de ferro. Em competição científica, crianças e adolescentes apresentam soluções para obter água limpa. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de outubro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. As rochas de algumas cadeias de montanhas do Mediterrâneo, como os Apeninos, na Itália, são as únicas partes visíveis de um antigo continente que se chocou com o sul da Europa há aproximadamente 120 milhões de anos. Denominado pelos geólogos como Grande Ádria, esse pedaço de terra colidiu com o Velho Mundo, partiu-se em pedaços e atualmente se encontra, em sua maior parte, debaixo do território da Europa Meridional. Um grupo internacional de geólogos reconstituiu a história desse continente desaparecido a partir de dados paleomagnéticos do sul da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Segundo o estudo, até 240 milhões de anos atrás, a Grande Ádria fazia parte do Gondwana, um supercontinente que incluía as partes de terra hoje pertencentes à África, América do Sul, Austrália, Antártida, Índia e Península da Arábia. Naquela época, a Grande Ádria se desprendeu de Gondwana e iniciou uma lenta migração a uma velocidade de 3 ou 4 centímetros por ano em direção à colisão com o Mediterrâneo.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Pangeia, música de André Bujanra.
Pangeia, 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 e Pangeia, Pangeia, Pangeia. Antigamente o continente era colado, a África ficava aqui do lado, Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Meu coração se pangeou ao seu, São Paulo colou no Benim. Eu sou metade e você a outra, até fizemos um filhinho. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Era colado, a África ficava aqui do lado, Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Meu coração se pangeou ao seu, São Paulo colou no Benim. Eu sou metade e você a outra, até fizemos um filhinho. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Angola, Senegal, coladinho no Candeal. Senegal, colar.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No sábado do mês de outubro, 240 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos ocuparam o ginásio de esportes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e participaram de uma competição científica. Divididos em equipes, eles apresentaram formas criativas de filtrar em apenas 15 minutos água misturada com terra vegetal e calcário peneirado. Como garantir a água limpa para a sua cidade? Essa foi a questão principal do 10º Grande Desafio da Unicamp, um evento organizado pelo Museu Exploratório de Ciências da Universidade. Para falar sobre essa competição e a importância de estimular o aprendizado com base na solução de problemas, nós estamos na linha com o físico Claudecir Ricardo Biasoli. Ele é membro do comitê científico do evento. Olá, Biasoli, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Agradeço a oportunidade.
Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre os resultados das equipes. Eles foram bons? Que tipos de soluções foram apresentadas pelas crianças e pelos adolescentes?
Na verdade, a gente ficou bem empolgado, tivemos ótimos resultados, na verdade. A gente media pH, turbidez e cor da água, e eles trouxeram soluções sustentáveis. Teve equipe que utilizou fibra de quiabo, banana desidratada como floculante. Então, eles utilizaram de desenvolvimentos sustentáveis e muito interessantes. Conseguiram filtrar 15 litros de água em 15 minutos. É muito pouco, é pouco tempo para filtrar tudo isso, mas a quantidade que eles conseguiram foi ótimo pelo desafio. Assim.
Como é que eles se prepararam para isso? É uma coisa que, enfim, que o tema ele é anunciado muito tempo antes e aí é que se formam as equipes, é isso?
A gente anuncia mais ou menos no começo do ano, lá para março, o tema. E aí as escolas se organizam e eles começam a desenvolver projetos dentro do colégio. Existem algumas visitas já pré-definidas que eles vêm aos finais de semana no museu, onde eles vêm tirar dúvidas e apresentar um pouco das soluções. Aí eles apresentando essas soluções, a gente avalia elas e eles conseguem tirar dúvidas e isso vai desenvolvendo até outubro.
O desafio tem duas trilhas, uma experimental e a outra exploratória. Como é que funcionou cada uma delas no caso do desafio desse ano?
O desafio desse ano foi exatamente essa diferença, que a gente quis separar nessas duas trilhas. A trilha exploratória, a ideia era que os alunos buscassem na comunidade soluções. Então, que eles fossem no bairro onde eles morassem e buscassem essas soluções. Observar como é que está o rio em volta. Muitos alunos foram nas estações de tratamento para entender como é que funciona o processo de tratamento da água. Então, a gente quis, com a trilha exploratória, que eles buscassem soluções reais para a comunidade. Eles tinham que apresentar painéis e posters durante o desafio, onde eles eram avaliados e buscaram soluções. Teve equipe que fez todo um estudo do descarte da água com sabão da máquina de lavar, como isso ia influenciar na plantas. Então, como isso era possível de ser utilizado para irrigar plantas. Outra equipe, eles foram até a Serra dos Cocais em Valinhos, onde eles foram observar onde era coletada a água e toda essa questão de preservação do ambiente para preservar a água. Então, a trilha exploratória tinha mais essa ideia exatamente de explorar o ambiente em volta deles e trazer esses resultados e entender o melhor comportamento. Já a trilha experimental, eles têm que desenvolver um objeto, um filtro, seja um filtro mecânico, um filtro específico, que eles conseguissem, dentro desses 15 minutos, filtrar 10 litros de água. A ideia das duas trilhas era, ao mesmo tempo, que eles entendessem o ambiente e também desenvolvessem protótipos de filtração reais que pudessem ser avaliados pela equipe.
Nós estamos conversando com o físico Claudecir Ricardo Biasoli, membro do Comitê Científico do 10º Grande Desafio da Unicamp. O próximo desafio já tem tema?
Esse tema, geralmente, ela é definido no começo do ano, porque a gente espera a ONU, né, ela libera alguns temas a serem discutidos e a gente baseia o próximo desafio geralmente na questão da ONU, e aí isso está sendo discutido, e a própria comunidade científica da Unicamp que traz um pouco dessas ideias que a gente pode ter no próximo desafio.
Como é que o desafio entrou para o calendário das escolas? Como já teve 10 edições, tem professores que ficam esperando o tema ser definido para começar a preparar os alunos. Como é que tem funcionado isso?
Algumas escolas já são clientes nossos, entre aspas, assim, porque elas frequentam quase todos os desafios. E eles gostam muito, principalmente no ensino fundamental, que tem uma certa flexibilidade em questão da grade horária. Eles podem encaixar o conteúdo de física, química, biologia, geografia, relacionado ao tema do desafio. Então, eles pegam o tema do desafio, conversam com os professores de todas essas áreas e tentam encaixar ao longo do ano. Por exemplo, esse da água, entrou o professor de química para explicar a questão de filtração. O professor de geografia foi entender como é que funciona a questão das terras dos locais, por exemplo, em Valinhos. Então, as escolas, elas esperam esses temas do grande desafio e montam a sua grade, montam o seu currículo ao longo do ano para que possibilite essa multidisciplinaridade e entender melhor como é que funciona a ciência como um todo, né? E não separada, como a gente geralmente está acostumado, né?
Perfeito, nós conversamos com o físico Claudecir Ricardo Biasoli, membro do Comitê Científico do 10º Grande Desafio da Unicamp. Para saber mais sobre os trabalhos apresentados nesse evento, leia a reportagem de Sara Schmidt no site revistapesquisa.fapesp.br. Biasoli, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu escolhi nada mais subjetivo como o Planeta Água, né? Uma música que possa refletir um pouco sobre essas questões sustentáveis que está o nosso planeta, a gente se preocupar bastante com essa questão do meio ambiente, que tem sido um tema muito importante, tem que ser discutido pela sociedade, a gente tem que preservar o nosso planeta.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam da terra, pro fundo da terra, terra, planeta.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Entre 2013 e 2016, o governo brasileiro investiu pouco mais de 297 milhões de dólares na manutenção de áreas de conservação ambiental. Mas esse valor não foi aplicado de modo homogêneo. O investimento anual, no caso de algumas unidades da Amazônia, foi de menos de $1 por quilômetro quadrado, enquanto em outras chegou a $390 mil por quilômetro quadrado. O engenheiro químico Alan Cavalcante da Cunha, professor do programa de pós-graduação em biodiversidade tropical da Universidade Federal do Amapá, foi um dos coordenadores de um estudo publicado na revista Land Use Policy, que calculou esses dados. Ele conta por que algumas unidades de conservação receberam mais recursos públicos do que outras.
O nosso estudo destacou a urgente necessidade de documentar os fluxos de recursos financeiros para as unidades de conservação, principalmente com o objetivo de melhor compreender seus padrões de variação e os processos que causam essas variações. Avaliamos as nossas unidades de conservação brasileiras, as federais, para verificar quais fatores poderiam influenciar ou estão influenciando os critérios de investimentos nessas unidades de conservação. Além disso, é preciso também analisar separadamente os recursos financeiros fornecidos por investidores, por exemplo, as ONGs, as corporações multilaterais, que também se somam aos investimentos exclusivamente governamentais do governo federal brasileiro. Então, verificar se vale a pena fazer uma produção separada desses investimentos, identificar essas diferentes fontes, para produzir uma visão mais ampla e destacada dos fluxos financeiros aplicados às áreas de proteção ambiental federais brasileiras.
O estudo fez um levantamento amplo e detalhado dos valores aplicados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, no manejo de 289 áreas.
Primeiro, nós fizemos um levantamento das unidades de conservação brasileiras, né? Somamos todas as suas áreas. A segunda etapa foi avaliar os gastos públicos, né? Classificados em grupos, por exemplo, do sistema de funcionamento, todas as despesas associadas, gerenciamento. Depois avaliamos também como é o recurso designado para a consultoria, demarcação de fronteiras, território, compra de território, construção de infraestruturas, equipamentos essenciais e avaliação. E terceira, nos gastos públicos também a gente fez uma avaliação dos custos de gerenciamento. Então, a gente fez a amostragem, avaliamos os gastos públicos e avaliamos os fatores contextuais. Esses fatores contextuais, basicamente, são os fatores ecológicos, no caso, a área, a idade da unidade de conservação, a eficiência da gestão. Também utilizamos outros fatores contextuais chamados não ecológicos, são basicamente socioeconômicos, que são a densidade populacional dos municípios do entorno e também o índice de desenvolvimento humano. Isso aí compôs os fatores contextuais. E depois aplicamos todas essas variáveis numa análise de dados, utilizando modelos matemáticos que se utilizariam dessas informações para explicar a variação dos gastos em unidades de conservação públicas no Brasil.
Alan Cavalcante da Cunha explica quais áreas costumam receber mais recursos.
Os gastos federais variaram de uma unidade para outra de acordo com o tamanho, a idade, a densidade populacional e o índice de desenvolvimento humano das cidades próximas a elas, né? Então, essas unidades menores, que são mais jovens e com cidades menos povoadas nas cercanias, receberam entre 30 centavos de dólares até 44,5 dólares por quilômetro quadrado. Enquanto as áreas médias e grandes, que são mais antigas e que são próximas de cidades mais populosas e que essas cidades também detêm o maior índice de desenvolvimento humano, receberam mais recursos, por exemplo, variando entre 314 dólares a 394 mil dólares por quilômetro quadrado, nesse período entre 2013 e 2016 avaliado. Então, quanto mais densas as áreas urbanas próximas das unidades de conservação, maior risco de degradação da vegetação protegida.
O pesquisador explica que, dentro do período analisado, mais da metade desse valor foi usado para cobrir gastos com salários e gratificações.
A outra parte foi empregada em ações de fiscalização, demarcação de terras, compra de equipamentos, entre outros, né? E isso aí é bastante variável do ponto de vista da gestão, também pode variar de acordo com a eficiência da gestão, com os parâmetros socioeconômicos, os parâmetros ecológicos envolvidos nas unidades, variando desde a infraestrutura e até todo o processo de contabilidade, fluxo de caixa para monitoramento, processos educativos, envolvimento da comunidade, etc.
O estudo avaliou o período entre 2013 e 2016 e constatou que o valor investido pelo governo federal ficou abaixo do que havia sido aplicado em anos anteriores.
Por ser um investimento dependente da arrecadação do governo federal, pode ser que a diminuição dos investimentos nas unidades de conservação resulte de dois fatores básicos. Um deles, de respeito ao fato de que o Brasil se expandiu o seu sistema de áreas de proteção a uma taxa mais rápida do que a de aumento de orçamento do ICMBio, que optou por priorizar o repasse de recursos às unidades mais antigas e já estruturadas. Outra explicação também envolve a crise econômica que o país atualmente atravessa desde 2015, e o que levou o governo federal a cortar gastos em vários setores, incluindo a área de conservação ambiental e o sistema de conservação ambiental do ICMBio. Então, basicamente, são os dois fatores que estão fazendo com que, na média, a taxa de investimento anual nessas unidades de conservação estejam abaixo das séries históricas antes de 2015.
Para encerrar, o pesquisador aponta como esse trabalho pode contribuir para aperfeiçoar políticas ambientais.
Esse estudo, essa pesquisa sobre a aplicação de investimentos em áreas de conservação federais brasileiras, elas servem como um norteador de políticas públicas para melhor compreender como que esses fluxos financeiros ocorrem no sistema nacional de conservação, como, por exemplo, o ICMBio, mesmo considerando também colaborações adicionais como doadores, como no caso as ONGs, e os sistemas multilaterais de cooperação, que doam esses recursos para ajudar o ICMBio a gerenciar as unidades de conservação. Então, é muito importante diferenciar esses fluxos exclusivamente brasileiros, nacionais, do governo federal, e diferenciar também dos custos do ARPA, por exemplo, que é esses recursos, fundos de doadores. Então, entender qual é a lógica, quais são os fatores que explicam a variação desses investimentos.
Nós ouvimos o engenheiro químico Alan Cavalcante da Cunha, professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical da Universidade Federal do Amapá. Para saber mais sobre o estudo que apontou uma grande desigualdade nos investimentos em unidades de conservação, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A entrevista a seguir foi feita por Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP.
Um tipo de vegetação que cresce sobre afloramentos de minério de ferro, as chamadas cangas, guarda uma riqueza de espécies muito grande. A botânica Daniela Zapp, do Instituto Tecnológico Vale de Belém, está na linha conosco para falar sobre essa vegetação. Ela é autora de um estudo recente sobre as cangas, publicado na revista PLOS ONE. Olá, Daniela, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Olá, Maria.
Conta pra gente, descreve, assim, pra gente ter uma ideia de o que são as cangas.
As cangas são afloramentos ferríferos, onde tem umas plantas que só crescem lá. Na Amazônia, que foi o foco desse estudo, as cangas se desenvolvem circundadas de floresta ombrófila densa. E elas estão no topo de morros que ficam isolados uns dos outros com esse tipo de vegetação campestre, aberta. Você tem arbustos, ervas, árvores pequenas que ficam crescendo no topo desse substrato super, como é que a gente diz? Super difícil de colonizar. É pedregoso, não acumula água ou acumula água demais, fica exposto ao sol quase do Equador, 6 graus ao sul do Equador. Muito forte a insolação e as plantas elas têm que lidar com tudo isso, né?
Deve ficar super quente.
Então, elas são super adaptadas para esse habitat.
E que tipo de adaptações? O habitat que você descreve, assim, a gente imagina que é impossível alguma coisa crescer. Que adaptações
elas têm? É quase impossível para o botânico também.
Deve trabalhar lá, né?
É quase impossível para os botânicos também, mas os botânicos e os zoólogos e toda nossa equipe, que também tem ecólogos e geólogos, todo mundo se prepara para sair na canga. Então, que tipo de adaptações? Uma das que eu noto cada vez com mais frequência é a microfilia. Você tem muitas árvores, arbustos e ervas com folhas pequenas e que durante a época mais seca, elas caem. Outra adaptação é você ter uma grande quantidade de espécies herbáceas que são anuais. Por parte do ano, a gente não vê quase nenhuma delas. Então, agora, se a gente subisse na canga agora e encontrar só essas plantas germinando, elas passam 5 até 6 meses do ano sob forma de sementes. Então, é uma vegetação que, para a gente ter um inventário completo, a gente tem que repetir as viagens, e especialmente concentrar as viagens nos meses de janeiro até junho.
E essas sementes ficam ali nas reentrâncias,
ficam
esperando
nesse sol terrível, é isso, nas reentrâncias esperando que chova. E aí, quando chove, é uma coisa maravilhosa, na verdade, porque tem várias coisas que têm florações de curta duração, mas muito impactantes quando a gente visita a canga. Perama carajazensis, uma planta que só cresce lá, tem flores azuis e fica como se fosse um manto azul de espuma por cima dessas pedras escuras de canga.
O levantamento que vocês fizeram foi feito em quantas áreas e o que, conclusões vocês chegaram sobre a diversidade das cangas?
Para a gente entender um pouco mais a diversidade, não é suficiente a gente só trabalhar nessa mesma área. A gente tem que estudar de maneira comparativa. Então foram estudadas 14 afloramentos de canga na Amazônia comparados com outros 14 em cangas e campos rupestres do leste do Brasil. Porque inicialmente as pessoas que trabalhavam com a canga tinham a impressão, porque fisionomicamente ela é parecida, que o que cresce na canga em Minas é a mesma coisa que cresce na canga aqui na Amazônia. Só que não é.
Nós estamos conversando com a botânica Daniela Zapp, do Instituto Tecnológico Vale de Belém. Um estudo constatou que as cangas amazônicas têm 38 espécies que são exclusivas da zona de Carajás. Tem alguma coisa especial nessa região para elas estarem só lá? E como é que elas são?
Muitas delas são plantas herbáceas e são plantas pequenas. Entre essas 38, a gente tem, se tiver uma bustiva arbórea, é muito. A maioria são ervas, tem ervas que ocorrem, por exemplo, nas lagoas temporárias, né? Uma delas é a boca de leão da canga, que é a Utricularia physoceras, que só ocorre ali. Por que, elas estão concentradas, você perguntou? É porque elas estão isoladas por essa matriz circundante de floresta ombrófila densa. Elas não podem crescer em outros lugares por perto.
Então fica, né? então é uma ilha isolada mesmo, elas não têm, assim, sementes que saem voando, não tem animais que dispersam.
Algumas até tem, mas se elas forem dispersas para uma área que é de floresta, elas não têm como crescer ali, porque são plantas herbáceas de ambiente aberto.
Mas ao mesmo
inclusive tempo... a gente procurou também ver se a gente encontrava, esse é um estudo que já vai, ainda é mais para o futuro, se encontrava ao redor, né? Se encontrava em outros areais, em campinaranas, em outro tipo de substrato. Mas não é o que acontece. São raras aquelas plantas que são das endêmicas de Carajás, nenhuma delas realmente ocorre nos afloramentos areníticos ou quartzíticos das redondezas. Por redondeza, antes entenda 300 quilômetros para norte, sul, leste ou oeste.
Quer dizer, você tem essas manchas muito separadas, muito distantes, né, de vegetação de cangas. Você tem espécies diferentes que acontecem, mas ao mesmo tempo você tem uma fisionomia que é parecida, é isso?
Isso, a fisionomia é parecida, mas as espécies são bem diferentes. Para isso, a gente não estudou somente essas 38 espécies, a gente tem uma amostragem de quase 900 espécies de plantas com flores, né, de fanerógamas, que crescem na canga. Então, a nossa comparação não é baseada somente nessas 38 espécies, mas é uma comparação maior. Então, a gente olhou uma coisa de maneira mais ampla para conseguir comparar e dizer que realmente o que ocorre na canga de Minas Gerais é uma sobreposição muito pequena com o que ocorre na canga da Amazônia.
E uma vegetação muito diferente, muito específica, que a maior parte das pessoas nunca viu. Existe alguma política para a preservação dessa vegetação?
Ah, sim. Então, essa vegetação que inicialmente estava toda englobada numa flona, numa floresta nacional, que tem, por um lado, preservação e, por outro lado, desenvolvimento sustentável, parte dela já foi movida ou redelimitada para ser incluída num parque nacional, que é o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. Dois corpos consideráveis de canga estão incluídos nesse parque, e esses não podem ser explorados ou mexidos. O parque só tem a função de preservação total, visitação, educação ambiental, o métier, né, o que um parque nacional faz é diferente das atribuições de uma flona. Então, tem dois corpos de canga bem grandes que estão isolados já dentro desse parque.
Agora, como você tem uma diferença muito grande entre os corpos de canga diferentes, o correto seria se preservar vários.
É, tem que ser preservados vários. Dentro da flona tem áreas que não vão ser tocadas pela mineração também. Por ser uma flona, né, é bem mais vantajoso do que se fosse uma área aberta qualquer, porque aí teria a pressão da exploração é muito maior e não tem o mesmo tipo de licenciamento muito mais engajado, que é o que a gente tem na flona. Se a gente sabe que tem uma coisa que só ocorre num lugar, isso é observado com toda a atenção. E é por isso que é importante a gente estar como cientista de biodiversidade listando e fornecendo essa informação.
Nós conversamos com a botânica Daniela Zapp, do Instituto Tecnológico Vale, em Belém. Para saber mais sobre a vegetação que cresce nas chamadas cangas, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de outubro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar nossa conversa?
Então, hoje eu escolhi a música do Geraldo Azevedo, Sabor Colorido, que fala de flores, de abelhas e beija-flores.
Mel, eu quero mel de toda flor, da rosa, rosa, rosa amarela encarnada, branca como cravo, lírio e jasmim. Eu quero mel pra mim. Você quer mel, quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, girassol. Se te dou mel pode pintar perigo, e logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel, eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor, antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido. Mel, eu quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactos, flor do pé de buriti, dália, papoula, crisantemo, sonho maneiro, sereno, fulô de mandacaru, fulô de marmeleiro, fulô de catingueira, fulô de laranjeira, fulô de jatobá, das imburanas, baraunas, pé de cana, chico, chique, mel da cana, cana do canaviar. Vem me dar o mel que eu quero me lambuzar. Mel, eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor, antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Parará, moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
No marco dos 180 anos do seu nascimento, Machado de Assis é considerado um autor central na literatura brasileira. O escritor teve seu talento reconhecido por seus contemporâneos, que, no entanto, o classificaram como um caso único deslocado do ambiente literário local. Nós vamos conversar com Hélio de Seixas Guimarães. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, responsável por uma pesquisa que analisou o processo de recepção da obra de Machado de Assis. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço o convite.
Como Machado de Assis era visto pelos escritores brasileiros contemporâneos a ele?
Olha, Machado, ele foi um escritor bastante celebrado, bastante reconhecido pelos seus contemporâneos, mas ao mesmo tempo foram anotadas assim, muitas diferenças em relação ao que, né, ao que se esperava de um escritor brasileiro e as expectativas mesmo do que seria, né, um poeta ou um romancista ou um contista no Brasil, né, do século XIX. Então ele era um escritor que ao mesmo tempo muito celebrado, mas ao mesmo tempo muito criticado por produzir uma literatura que ia um pouco na contramão do que se fazia, né? Que era uma literatura muito voltada, digamos assim, para as questões nacionais, para as questões brasileiras, ou para um Brasil reconhecível do ponto de vista de uma descrição de paisagem, de costumes, de uma notação, por exemplo, de uma fala popular. E Machado fazia isso, mas de um modo muito diferente, de um modo que não era explícito, né?
Queria que você falasse um pouco sobre a visão dos autores modernistas, como Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, sobre as obras de Machado, que também, enfim, tinha um estranhamento ali, não?
Dentro de um projeto, né, um projeto modernista, de modernização, né, da literatura brasileira, de distanciamento de uma literatura mais convencional, mais acadêmica, de aproximação de uma fala popular e do registro de grupos, né, da sociedade, ou de extrato da sociedade que não estavam tão presentes na literatura até então, dentro desse projeto modernista, Machado também era um escritor pouco estranho, porque ele foi muito visto, quer dizer, como um escritor muito elegante, muito correto, né, do ponto de vista da gramática. Ele foi visto como um escritor um pouco lusitano em termos de pontuação, em termos de colocações pronominais. Foi um fundador da Academia Brasileira de Letras, quer dizer, foi um escritor muito associado ao passado, né, e um escritor muito associado à instituição acadêmica. E isso que os modernistas fizeram era um sinal bastante negativo, daí uma dificuldade muito grande, né, de lidar com Machado, quer dizer, com o escritor, quer dizer, como lidar com um escritor que, sem dúvida, era um grande escritor, um escritor que tinha domínio, né, pleno da escrita, produziu romances, contos importantíssimos, mas ao mesmo tempo era um escritor que não era visto como um escritor que tinha lições para aqueles que estavam empenhados, né, em construir uma literatura moderna, uma literatura mais sintonizada com o tempo. Alguns desses escritores que você mencionou, entre eles o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, escreve sobre o Machado pela primeira vez em 1925, dizendo que o Machado era um escritor mestre de falsas lições, um escritor a ser repudiado pelas novas gerações, por essas características todas, um escritor, né, muito afeito a convencionalismos na visão daquele momento. E ao longo do tempo, passados os anos 20, 30, 40, ali nos anos 50, sobretudo, o próprio Drummond vai escrever sobre o Machado como uma das grandes referências da literatura moderna no Brasil. No momento que ele escreve um poema que chama A Um Bruxo com Amor, que é uma homenagem, assim, absolutamente amorosa, né, ao Machado, em que ele constrói um poema todo feito de citações e de personagens, imagens retiradas da obra do Machado. Então, aquele escritor que nos anos 20 era repudiado pelo Drummond será um escritor amado, né, defendido por ele, a partir, sobretudo, da década de 1950. Alguns chegam, né, ao ponto de amar o Machado, e outros, como é o caso de Mário de Andrade, que morre ainda nos anos 40, ele vai dizer que ele admira Machado de Assis, mas que ele não ama Machado de Assis. Ele tem uma admiração por tudo aquilo que o Machado fez e significou, mas a adesão dele mais plena, né, do Mário de Andrade, de boa parte dos modernistas, pelo menos em primeiro momento, a obra do Machado é muito difícil, né?
Nós estamos conversando com Hélio de Seixas Guimarães, ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, como e quando que acontece a mudança desse escritor deslocado do meio literário nacional para um autor central?
Olha, esse é um processo longo, né, mas ele tem alguns marcos importantes, né? Então, esse escritor que ali nos anos 20, 30, era visto com bastante desconfiança pelas novas gerações, no final dos anos 30, né, por ocasião do centenário de nascimento de Machado de Assis, existem várias iniciativas capitaneadas, né, pelo Estado Novo, pelo governo, né, de Getúlio Vargas, pela ditadura, né, varguista, em que há uma valorização ali intensa, né, de uma construção, um interesse em construir, né, grandes mitos nacionais que serão representativos desse novo Brasil, desse novo Estado que está se fundando ali. O Machado entra nesse momento, né, isso é 39, como uma espécie de figura exemplar. Ele é transformado numa figura exemplar que ele não era absolutamente. Né? Ele era visto como um escritor um pouco deslocado do tempo e do espaço, um escritor um pouco estrangeirado, um escritor que assume uma postura um pouco aristocrática, né, sendo, inclusive, presidente da Academia Brasileira de Letras, no final dos anos 30, né, por grandes esforços ali, coletivos, ele se transforma numa figura exemplar também pela questão da sua origem. Né? O Machado é mestiço, ele nasce numa família pobre, numa família remediada, no século XIX, e ele descreve um percurso de ascensão social impressionante, né? Porque ele sai do Morro do Livramento, né? Ele conquistando posições dentro da burocracia do Império e também dentro do mundo literário, impressionante. Ele se torna um escritor com uma posição muito importante nos grupos literários, uma autoridade literária, até se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, esse percurso vai ser tomado como uma espécie de percurso possível para um homem mestiço, pobre, na nova ordem, né, que está sendo instituída ou instaurada ou prometida, né, pelo Estado Novo. Ele vai ser como uma espécie de exemplo de que é possível, né, você, com talento, com esforço, com dedicação, você descrever uma trajetória social desse tipo. Né? Então, aí se constrói a ideia do Machado, além de talentoso, muito trabalhador, funcionário público exemplar, né, e daquela figura que sai do Morro do Livramento e vai conquistar a Academia Brasileira de Letras. Então, esse momento, no final dos anos 30, do ponto de vista da construção da figura do Machado, é muito importante para essa guinada que se dá, né, em relação ao Machado, que era um escritor estranho, né, um escritor à parte, um escritor excêntrico. Ele se torna uma figura exemplar. E isso vem junto também com estudos que se dão a partir ali de meados dos anos 30. Tem dois críticos muito importantes, o Augusto Meyer e a Luísa Miguel Pereira, e o Sergio Pereira, o terceiro crítico importante, que começam a mudar a visão que se tem do Machado. Esse escritor que é um pouco desconectado da tradição e um pouco desinteressado da vida brasileira, começa a ser revisto, né, ou relido como um escritor que está, sim, tratando das questões do Brasil e que está, sim, aproveitando as lições, né, dos escritores que o antecederam e que faz parte de uma tradição e de uma tradição também moderna da literatura brasileira. Então, um passadista se torna também um escritor moderno, um escritor atual. Né? Então, são dois momentos em que marcam, né, uma espécie de virada na visão do Machado, na visão que se tem da obra do Machado.
Hoje o Machado é apresentado como um autor negro, mas no atestado de óbito ele é classificado como branco. Por que que houve esse silenciamento em relação ao fato dele ser negro?
Os fatores são vários, né? E o que existe, né? O Machado, ele, a gente sabe pela documentação, que ele era neto de Pardos Forros, né? Ele tem uma ascendência africana, ele é um afrodescendente, e ao longo da vida, quer dizer, ele propriamente, ele nunca se afirmou dessa ou daquela cor, ele falou muito pouco sobre a sua infância e sua origem. E quando Machado morreu em 1908, o atestado de óbito indicava ali cor branca. Né? Eu acho que isso é um sintoma, quer dizer, do preconceito racial e do racismo, né, que é prevalente no Brasil do século XIX, né, em que um escritor ou uma pessoa que assumisse a projeção e a importância que ele teve, né, na vida cultural e mesmo na vida burocrática, não poderia ser classificado como negro, né, ou mestiço. Então isso é algo que, enfim, que tem a ver, né? Hoje o racismo é um crime, né? No século XIX era um outro, né? Um racismo diferente que funcionava, que tinha um status diferente do que tem hoje. Hoje é claramente um crime, naquele momento era algo bastante determinado na sociedade. E o que acontece? Quando ele morre em 1908 com atestado como de cor branca, existe ali uma correspondência, logo depois da morte do Machado, entre o José Veríssimo, que foi um grande amigo do Machado, um grande crítico da obra do Machado. Ele se refere, numa carta, ele se refere ao Machado como mulato. Né? E o Joaquim Nabuco lê esse texto que o José Veríssimo escreve e manda ali uma carta dizendo que a palavra, né, mulato, não era literária e que o Machado provavelmente não gostaria, né, de ser referido ou de ser classificado dessa forma. Cria-se uma espécie de grande silêncio em relação à questão da cor, da pertença étnico-racial do Machado durante muito tempo. E a partir dos anos 30, né, a Lúcia Miguel Pereira, essa crítica que eu mencionei anteriormente, ela tem um estudo importante sobre Machado, ela vai tratar a questão da mestiçagem, a questão do Machado como mestiço, né, ou do Machado como mulato, que é o termo que ela usa no período, como um dado positivo. Né? Quer dizer, isso não seria algo pejorativo na visão dela, mas é algo que teria a ver com o próprio fato do Machado ter pertencido a vários mundos, ter transitado por vários mundos, né, por vários estados sociais, por ter tido experiências muito variadas, né? Isso permitiria ele ter escrito uma obra tão rica, né? E tão crítica também, né? Uma vez que ele teve um conhecimento bastante amplo da sociedade brasileira e das questões de questões cruciais da sociedade brasileira, que passam certamente pela questão, né, dos preconceitos vários de cor, os preconceitos em relação à pobreza. Então esse é um processo, né, que, veja, ele nasce mestiço, o atestado de óbito o apresenta como branco, no final dos anos 30 ele vai ser classificado como mulato, né, mais recentemente no Brasil existe a reivindicação, né, dos prisioneiros negros, da sua pertença, né, étnico-racial, né, e da sua ascendência africana como algo afirmativo. Né. Então é um processo aí bastante interessante também de como questões e mudanças, digamos, da sociedade, dos modos como a sociedade entende as questões de cor, as questões raciais, as questões de pertença étnica, isso vai se projetando ao longo do tempo de maneiras diversas sobre a figura do Machado de Assis. Então é interessante, é um escritor cuja obra também vai ganhando sentidos, né, diferentes ao longo do tempo, de acordo com valores de cada tempo, de cada geração de leitores, e também do ponto de vista da biografia, ele é pensado, né, e classificado de uma certa maneira, de modos diferentes, ao longo do tempo.
Perfeito, nós conversamos com Hélio de Seixas Guimarães, ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que falou sobre o processo de recepção da obra de Machado de Assis. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nos 180 anos de nascimento de Machado de Assis, novas facetas do autor têm sido reveladas a partir da análise de textos considerados de menor importância até meados dos anos 2000. Por telefone, nós vamos conversar com Silvia Maria Azevedo. Ela é professora da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Assis. E ela é responsável pela pesquisa A Colaboração de Machado de Assis na Semana Ilustrada. Olá, professora. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigada também.
Professora, para começar, o que era a Semana Ilustrada?
A Semana Ilustrada era um jornal, era uma revista de caricaturas. Circulou no Rio de Janeiro entre 1860 a 1876 e era de propriedade do Henrique Flyers, que é um alemão que veio para o Brasil, né, já com larga experiência enquanto caricaturista e que aqui se naturalizou. Então é um jornal, é uma revista, melhor dizendo, né, que associa imagem e texto e que faz o comentário dos fatos do cotidiano, né, do cotidiano, particularmente do cotidiano carioca, associando, portanto, imagem, linguagem verbal e linguagem visual.
Professor, e qual era a colaboração do Machado de Assis para essa revista?
Machado de Assis, antes de responder pelas badaladas, né, do Dr. Semana, já havia colaborado desde o primeiro número, né, essa sessão badaladas começa a vigorar em 20 de junho de 1869. Já em 1860, Machado de Assis colabora, assinando com o próprio nome, um poema chamado Perdição. Assim como esse poema, há outros textos, não é, identificados pelo pesquisador José Galante de Souza como sendo de autoria de Machado, não é? Textos de crítica teatral, crítica literária, entre outros.
Como é que foi possível constatar que o Dr. Semana era o Machado de Assis?
Isso foi objeto de uma longa pesquisa, não é? Que começou com uma pesquisa sobre o periódico propriamente dito, não é? O periódico de caricaturas. Eu fiz uma pesquisa sobre a imprensa de caricaturas no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, e aí identificando essas crônicas, não é? Que até então não haviam sido atribuídas a Machado de Assis. E lendo essas crônicas, eu pude identificar o que eu chamaria de dicção machadiana, não é? Quer dizer, um jeito de escrever, um jeito de falar sobre a realidade, enfim, que era muito, não é? Que me lembrava muito Machado de Assis. Mas só isso não era suficiente, não é? Foi necessário, vamos dizer assim, idealizar uma metodologia, não é? Que associava a passagens literárias, figuras da história, figuras da literatura, citações, não é? Que estando presentes nas badaladas, eu encontrava também a sua representação em outras partes da produção machadiana. Né? Eu poderia dizer, por exemplo, que há uma frase muito famosa, não é? E bem machadiana, que é coisa nenhuma, né? Se nós formos às Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, exatamente no capítulo Óbito do autor, eu vou ler um pequeno trecho, né, ali está escrito: a vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se minha consciência, eu descia à imobilidade física e moral e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma, ou coisa nenhuma. Ora, numa das badaladas do Dr. Semana, de 24 de setembro de 1871, nós podemos identificar o que eu chamaria de os germes das Memórias Póstumas. Lá a gente lê: leitor amigo, eu não sei que sorte nos espera quando bater a nossa hora última. Eu desejaria, sem dúvida, ir para debaixo da terra, confundir os meus ossos com os de Alexandre ou Rothschild. Quem não é guerreiro nem banqueiro, a única consolação que lhe resta é vir a ser, como eles, coisa nenhuma. Mas quem sabe, não se enterra quem quer. O direito de apodrecer em lugar recatado e longe das vistas do sol não é direito com que um homem possa contar. Né? Então, por exemplo, essa é uma das formas, né, um dos procedimentos que eu utilizei no meu trabalho para associar, não é, certas passagens e certas frases, certas expressões muito machadianas, não é, que eu, por exemplo, vi em Memórias Póstumas e que eu pude identificar lá, não é, os seus germes nas badaladas do Dr. Semana.
Nós estamos conversando com Silvia Maria Azevedo, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Assis. Professora, o conteúdo dessas crônicas, o que elas costumavam trazer?
Como o próprio nome diz, né, crônica fala do tempo, né? Crônica está ligada exatamente aos fatos do cotidiano. Então, são os assuntos os mais variados, são sobre a política, sobre a religião, né, sobre as coisas grandes e miúdas do cotidiano. É isso que povoa, na verdade, essas badaladas, não é? Essa miscelânea de assuntos que fazem a matéria, não é, das crônicas do Machado de Assis ou antes do Doutor Semana, conforme o pseudônimo, não é? Então, é uma crônica de variedades, entende? Então, é uma mistura dos variados assuntos. E é curioso a gente notar um outro aspecto que também é uma marca machadiana, né, de outras atuações de Machado como cronista. É a partir da leitura dos jornais que esse cronista se manifesta sobre os fatos do cotidiano. Então, é sempre uma realidade intermediada, já pelo comentário de um jornalista que antecede o próprio Doutor Semana, né? Então, é sempre a realidade vista por essas mediações, ou seja, por essas interpretações.
Perfeito. Nós conversamos com Silvia Maria Azevedo, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Assis. Para saber mais sobre as pesquisas recentes que revisitam o percurso literário de Machado de Assis, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Tá ok, muito obrigada.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.